Que Jesus te abençoe com uma semana de vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 aqui, todo mundo junto. Repita comigo, diga assim: eu que vivo na habitação do Altíssimo. E descanso à sombra do Todo-Poderoso. Desfrutarei sempre da sua proteção. Sobre o Eterno eu declaro. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele me livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele me cobrirá com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas. Eu me refugio. A sua fidelidade é escudo e armadura. Eu não temerei o terror que campeia na calada da noite. Tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temerei a peste que se morre sorrateira nas trevas. Nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu perceberei, eu contemplarei a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto eu afirmo: o Senhor é o meu refúgio, eu faço do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me alcançará, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me sustentarão, para que eu jamais tropece em alguma pedra. Poderei pisar sobre o leão e a víbora, pisotearei o leão forte e a serpente mais vil, porquanto ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois esse conhece o meu nome. Sempre que eu chamar pelo nome, ele me responderá. Ele estará comigo nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Ele me resgatará e fará que eu seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Fecha os olhos, Espírito Santo. Nessa manhã, eu peço, Pai, que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Que o Salmo 91 se cumpra, Pai. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, que a Tua mão forte venha sobre nós, que a Tua graça venha sobre nós, que a proteção, o livramento, meu Deus, que caiam por terra 1.000 de um lado, 10.000 do outro, Pai, e que a proteção do Senhor esteja sobre nós. Pai, fala conosco essa manhã, através da Tua palavra, edifica a nossa fé. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, amada igreja. Quero estar trazendo uma palavra para aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 30. É claro que eu não vou estar lendo ele todo aqui, né? Mas eu quero ler somente um versículo aqui. Glória a Deus. Vamos lá. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, estamos falando sobre esse mês, sobre estamos em guerra, né? Então, com certeza, você tem áreas da tua vida que ainda você está buscando conquistas, vitórias, metas, objetivos, situações que você sabe que o amor de Deus é muito grande e você tem a esperança de estar recebendo de Deus a sua vitória, a sua conquista. Davi foi um grande guerreiro, um estrategista, um homem de Deus abençoado. E muitas histórias para que ele chegasse a se tornar rei e continuar no poder, ele passou por muitas guerras, por muitas batalhas. O crescimento nas nossas vidas, as conquistas, elas vão passar por momentos onde nós muitas vezes somos provados, momentos de batalha, e a gente vai aprender com Davi hoje, né? Algumas características que ele demonstra para nós aqui, para que nós possamos vencer obstáculos, guerras nas nossas vidas, na nossa caminhada, em nome de Jesus. E o primeiro tópico que eu quero estar abordando com você aqui, é que mesmo sendo Davi um homem de Deus, não deixou de passar por batalhas. Então, sendo Davi um homem de Deus, Deus não deixou de passar, levar ele a passar por batalhas na sua vida. Ou seja, não é porque nós somos pessoas abençoadas por Deus, estamos na presença dele, que nós não vamos passar por momentos de batalhas, de dificuldades, de lutas. Né? Jesus mesmo falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também vamos vencer. E a palavra de Deus nos demonstra aqui a situação que Davi estava passando nesse momento aqui de luta e de batalha. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Saul, sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinha posto a fogo. Ou seja, Davi chegou lá no vilarejo, no lugar onde ele e o seu exército de 600 homens guerreiros moravam, tinham suas famílias, eles se depararam ali com todo aquele vilarejo destruído pelo fogo. Imagine essa situação. Olha o quadro de guerra. Ele chegou naquele local, estava pegando fogo. Também a sua própria família e a família do exército dele tinham sido levados como prisioneiros. E aqueles homens de guerra chorando que nem criança pela situação que estavam passando ali naquele momento. Momento difícil, né? Que momento difícil. A sua cidade queimada, captura dos seus familiares. E também, aqueles homens chorando, eles falaram assim, olha, nós vamos matar Davi. Os próprios guerreiros, servos ali de Davi, estavam querendo matar ele por conta da família. E a Bíblia relata que Davi, ele se angustiou muito. Olha que quadro de sofrimento, que quadro de batalha. cidade destruída, familiares prisioneiros. Os guerreiros dele querendo destruí-los. Quantas vezes pais, famílias, que muitas vezes têm os filhos presos no pecado, estão prisioneiros pelo inimigo, nas drogas, no vício. Quantos homens, pais de família, presos na prostituição, preso na pornografia, prisões que Satanás coloca em pessoas. Quantas mulheres presas por Satanás, porque muitas vezes o marido não trata ela como devia tratar, como o vaso frágil que a Bíblia fala, casa com a pessoa, ele prometendo que trataria ela como uma pombinha, e ao longo da caminhada cresceu, aumentou o tamanho do animal, começa a chamar a esposa de vaca. Não é? Cadê o amor? Se a Bíblia ensina que tem que tratar a esposa como um vaso frágil, com amor, com carinho, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Quantas mulheres que sonharam com homens e sonhou com o seu marido sendo um homem de Deus, de repente o homem está perdido na bebida, no álcool, está preso no pecado, está destruindo toda a família, está incendiando toda a família, os filhos trazendo trauma, tantas coisas horríveis. Trazendo a história de Davi para os dias de hoje. Pessoas que gastam tudo o seu dinheiro no tal de tigrinho. Eu, graças a Deus, nem sei o que, que é isso. Mas diz que hoje é moda aí, o pessoal está, né, gastando dinheiro no tigrinho. São quadros difíceis. Jesus fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que fazer nesse momento? Davi estava angustiado por conta daquela situação. Estava duro. A guerra, a batalha estava duro, porque ele já estava vindo de uma outra batalha. De repente chega lá, os amalequitas destruíram tudo que eles tinham, levou prisioneiro a família. Quadro difícil, os homens querendo matar ele. Quem sabe você se sente hoje em um momento difícil na tua vida, que você não sabe o que fazer. Mas Davi aqui, né, nos dá o ensinamento. O próximo tópico que eu quero falar aqui é que Davi dependia de Deus. Fale assim: Davi dependia de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. No meio daquele quadro de sofrimento, de luta, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ou seja, Davi se apegou a Deus. Ei, se nós queremos conquistar aqui nessa terra, queremos que os nossos inimigos se afastem de nós, queremos ter vitória nas nossas vidas, nós precisamos se apegar ao Senhor nosso Deus. Precisamos entender que o nosso secreto com Deus, a oração, a leitura da palavra, o jejum, a busca pela presença de Deus vai fazer a diferença para que os nossos inimigos se afastem, em nome de Jesus. O nome de Jesus, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o jejum, a consagração das nossas vidas, vai fazer a diferença. Não podemos agir como pessoas carnais, como bebês espirituais. Se está difícil a batalha, vai orar mais, vai buscar mais a presença de Deus, vai se consagrar mais. Mas se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A tua vitória não está na força do teu braço, a tua vitória está no joelho, está na presença de Deus. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em secreto, que teu pai em secreto te recompensará. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele as nossas preocupações. Entrega para a cruz, entrega o pecado para a cruz, entrega a situação difícil para a cruz, a glória é para a cruz, o problema difícil é para a cruz, tudo por ele, tudo é para ele, são todas as coisas. Não queira carregar o fardo sozinho, e é o que aqui o nosso querido Davi nos deixa de ensinamento. Ele se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traze-me, eu peço-te, aqui o éfode, que ele usava para consultar a Deus. E daí ele falou para Deus, Senhor, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha o que é o poder de uma palavra que Deus traz para a vida de um homem. Olha o que é a intimidade, o secreto com Deus, no meio das diversidades, no momento difícil, você recebeu uma palavra de Deus, uma direção de Deus, o que é para ser feito. E não sair da igreja, não reclamar pelos cotovelos, mas você buscar em Deus a solução desse problema, dessa guerra, dessa dificuldade. Davi nos ensina isso. E Davi, como recebeu uma palavra do Senhor, o que que ele fez? Partiu para a guerra. Partiu para a conquista. Fale assim, no meu secreto, Deus vai me direcionar. E eu vou partir para a minha vitória. Para a minha conquista. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O povo de Israel, quando estava bem com Deus, longe do pecado, fazendo aquilo que agradava o Senhor, Deus afastava os inimigos e havia bonança. Saíam da presença de Deus, os inimigos viam a oportunidade e ali o povo de Israel era derrotado. Eis que ponho sobre vós a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Se já passamos por momentos de batalhas com Jesus, nós temos a vitória, temos a certeza que vamos conquistar. Agora imagine a pessoa sem Jesus. Amém? Outro ensinamento que nós temos com Davi aqui, no tópico 3, Davi entendia as oportunidades, né? Davi entendia as oportunidades, ele sabia discernir o oportuno, aquilo que ele precisava naquele momento. E a Bíblia relata aqui, queridos, no versículo 11, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Então veja, Deus falou para Davi, viu, vá que eu vou te dar a vitória. E ele nessa caminhada, ele encontrou um egípcio que estava muito mal no deserto. O que que Davi fez? Davi pegou aquele homem, deu de comer, deu água para ele, fazia 3 dias que ele não comia e não, nem bebia, cuidou daquele rapaz e começou a conversar com ele e perguntar por que que ele estava ali naquele deserto, naquela situação. E ele contou que fazia parte, né, daquele exército dos amalequitas que acabaram levando e destruindo Ziclague. E Davi falou para ele: viu, maravilha, você pode me levar onde eles estão? Ele falou: claro que eu posso. Se você prometer que você não vai me matar e não vai me entregar ao meu dono que me abandonou aqui, eu vou te ajudar. Veja o ensinamento que nós temos aqui. No meio da guerra, da batalha, Deus pode levantar pessoas ou uma pessoa que pode ser um instrumento de Deus para te trazer vitória em uma guerra, como foi esse egípcio. Veja, aqueles homens que rejeitaram aquele egípcio, os amalequitas, e trataram ele mal e deixaram lá para ele morrer no deserto, aí tem um ensinamento para nós, pessoal. Nós não podemos tratar mal as pessoas e não podemos desprezar. Porque ou ela pode ser um instrumento de Deus para te levar à conquista, ou ela pode se tornar um perseguidor da sua vida. Daquele homem que estava ajudando aqueles amalequitas, o que que ele se tornou? Quando Davi tratou bem ele, cuidou dele ali, se tornou o perseguidor do próprio povo dele. Do próprio dono dele, ele se tornou perseguidor. Então aqui é um ensinamento. No meio das batalhas nós não podemos desperdiçar e procurar entender como Davi aquilo que Deus pode usar como instrumento para nos levar à vitória, à guerra. Não despreze as pessoas, porque pode ser aquela pessoa que Deus vai te usar, vai usar para te abençoar. Então nós precisamos, né, quando eu lembrei desse versículo, lembrei da minha esposa. Eu lembrei dela, por quê? Ela é sorridente com todo mundo, trata bem todo mundo, né? É quase uma pessoa da política, né? Mas não é, porque é a personalidade dela, amável com todo mundo, trata bem, não é só na época de política, é em todo momento, né? E ela falou: Jefferson, até ela me chama a atenção, né? Tem que pedir para Deus para que a gente tenha uma personalidade agradável. E ela tem essa personalidade. Então ela se dá com todo mundo e todo mundo gosta dela. Glória a Deus por isso. Então, e eu peço para Deus: Deus, me capacita cada dia a ter uma personalidade agradável. Porque muitas vezes aquela pessoa que você, né, não dá muita bola pode ser o instrumento que Deus quer usar para te colocar num patamar maior. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E para nós estarmos concluindo por causa do tempo, outro ensinamento que nós temos é que nós não ganharemos batalhas sozinhos. Coloque isso na tua cabeça e no teu coração. Né? Estamos aqui tendo vitórias essa manhã, amém? Mas veja aqui esse versículo aqui, que Davi deixa de ensinamento para nós. Né? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Ou seja, Deus deu a vitória para Davi e o seu exército, trouxeram todas as pessoas, venceram os amalequitas, trouxeram a família e trouxeram, além disso, os despojos dos amalequitas. Eles conquistaram os bens dos amalequitas. Certo? Só que antes deles chegarem lá para guerrear, 200 soldados de Davi ficaram cansados, porque eles já vinham de uma batalha. Eles estavam muito cansados. E eles não passaram para essa batalha e ficaram guardando as malas. E quando aqueles homens chegaram com a vitória, alguns homens que estavam com Davi falaram: ó, o negócio é o seguinte, vocês peguem a família de vocês, mas os despojos que nós temos aqui é nosso, vocês não foram junto com a gente na guerra. Aí Davi, como um líder inteligente, sábio, falou: ô, peraí, meus irmãos, não vamos fazer dessa forma. Quem nos deu a vitória foi o Deus, o Senhor. É Ele que nos deu a vitória. E o demais dos irmãos que ficaram aqui cuidaram das nossas malas. Então nós vamos repartir os despojos igualmente com cada um. Amém? Ou seja, numa equipe, todo mundo tem o seu valor. Hoje de manhã alguém chegou cedo aqui na igreja e abriu o templo. Alguém limpou aqui para nós estarmos aqui num ambiente, né, limpo. Que nem diz o pastor Nelson, as pessoas da limpeza são promotores do avivamento. Alguém está lá na mídia. Hoje eu tive que chegar lá, pedir para ele um favor, para ele colocar na mídia aqui o que nós estamos vendo. Ou seja, somos uma equipe. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que vamos vencer sozinho as guerras, as batalhas da nossa vida. Porque todos nós dependemos de alguém. Aprenda, dentro da sua família, valorizar a sua esposa. Porque as conquistas que vocês têm, seja de carro, seja de casa, seja da criação dos filhos, não vem somente do homem, do sacerdote, mas vem de toda a família, porque são uma equipe, cada um tem uma função dentro do lar, e até os filhos, muitas vezes, Deus usa para falar conosco. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, esse ambiente aqui que nós estamos aqui é profético. Púlpito aqui, flui o rio de Deus, a presença de Deus. Vamos terminar aqui. Você que está precisando nesse momento entregar para Deus uma guerra, uma batalha da sua vida, vem aqui na frente. Nós vamos terminar entregando. Eu quero que você fale com Deus como Davi fez. Se esforçou no Senhor seu Deus, colocou as batalhas diante do Senhor, buscou ouvir a voz de Deus e aplicou aquilo que Deus mandou ele fazer. Que essa manhã você possa agora, através da tua oração, falar com Deus: Deus, eu vou mergulhar mais na tua presença, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou estar na brecha, eu vou abençoar a minha família, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, começa a orar a Deus. Deus sabe o que você está passando, mas fale com Ele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Fala: Deus, traz uma ideia, traz uma direção, o que eu devo fazer? Fala comigo, me dá sabedoria, me dá entendimento essa semana, sabedoria, coloca pessoas que possam ser instrumento do Senhor para me abrir os meus olhos. Comece a adorar a Deus, a banda vai pôr um louvor. Adore a Deus, converse com o Pai, em nome de Jesus.